Bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é previsão do tempo, porque o último frio do inverno está chegando por aí e pode sim deixar algum rastro nas áreas de produção. O produtor de café está bastante preocupado, o mercado inclusive reage a isso, mas o frio vai ser intenso também em outras regiões, não só em áreas de produção de café arábica. Vamos entender então como é que o tempo deve se comportar aí nos próximos dias e para conversar comigo já está por aqui a Amanda Souza. Amanda, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez.
Olá, muito bom dia, Virgínia. Bom dia a todos que nos acompanham.
Amanda, vamos lá então, né? Porque ninguém estava esperando, de certa forma, um frio já na reta final, em pleno mês de agosto, mas ainda estamos no inverno, né, Amanda?
Exatamente, né? Um inverno ainda atípico, com temperaturas acima da média, mas algumas ondas de frio chegaram, mesmo que de forma pontual, não avançaram tanto assim pelo centro-sul, ou seja, não causaram tanta preocupação como nos anos anteriores. Mas agora tem a expectativa, né, de uma última onda de frio antes do inverno acabar, em pleno mês de agosto, então já é aquele considerado frio tardio, mas tem sim, né, essa expectativa de uma intensa essa onda de frio avançando nesses próximos dias e a última do inverno, inclusive, traz algumas preocupações, pode gerar alguns danos em áreas produtoras. Então, hoje a gente vai acompanhar aqui todo o panorama desses próximos dias, a gente vai falar de chuva, vai falar de frio e aí os alertas para os produtores. Então, a gente já começa, Virgínia, falando de hoje, né? A imagem de satélite, o pessoal pode acompanhar com a gente em casa, que mostra já toda a nebulosidade, as instabilidades, por enquanto, ainda concentradas sobre o Rio Grande do Sul. Já choveu muito em algumas áreas do estado gaúcho, né? Áreas da metade sul do estado, volumes que já passaram até de 130 milímetros nesta semana. Mas todo mundo já estava achando que essa frente fria não ia avançar de novo. Ela até chegou até ali, né, uma condição estacionária, despejou muita chuva em algumas áreas do estado gaúcho, mas a partir de hoje, quarta-feira, a condição é que essa frente fria, enfim, vá romper sim o bloqueio atmosférico e as instabilidades vão avançar. Tem chuva vindo aí, tem chuva prevista para a região sudeste, para partes do centro-oeste também. Então, de modo geral, a partir de hoje é que vem as mudanças significativas no tempo. Aqui eu já mostro, por exemplo, é a formação realmente dessa frente fria, né, que tem ali, é alimentada por duas áreas de baixa pressão atmosférica, ou seja, é um sistema bem configurado, um sistema potente que vai avançar, já provocou chuva volumosa e sim, dessa vez deve avançar bem mais. Então, essa frente fria, né, esse sistema frontal é que vai avançar nesses próximos dias e vai ser a grande responsável por mudar o tempo também em boa parte do centro-sul, não só na região sul do Brasil. Então, aqui eu já coloquei o mapa já para o pessoal acompanhar até onde essa frente fria vai chegar, até onde a chuva vai chegar de fato nesses próximos dias, né? Uma chuva que está prevista principalmente até o finalzinho desta semana, até a sexta-feira, mas no sábado ainda pode chover um pouquinho no sudeste. Mas, de modo geral, eu coloquei esse mapa para a gente chamar atenção para os volumes que podem ser elevados. Então, ainda tem chuva volumosa prevista para o Rio Grande do Sul, né? A gente já falou que já choveu mais de 130 milímetros em algumas cidades e essa chuva deve avançar mais pelo estado. Inclusive, na região metropolitana de Porto Alegre, pode chegar essa chuva. Mas em todas essas áreas em rosa do mapa, o que a gente chama atenção é para o volume mais elevado de fato. E aí a gente repara que isso não está previsto só para o Rio Grande do Sul. É uma chuva, né, agrícola, uma chuva importante para fazer uma manutenção na água no solo, né? As plantas estão precisando disso. Então, de modo geral, é uma chuva volumosa que vai alcançar também algumas áreas produtoras no estado de Mato Grosso do Sul, no estado de São Paulo. Então, de modo geral, em todas essas áreas em rosa do mapa, são esperados esses maiores volumes. Mas a gente nota que não vai ser uma chuva para todo mundo ainda, infelizmente, né, Virgínia? Não tem chuva em grande parte do estado de Minas Gerais, em Goiás, Mato Grosso, né? Essa situação de seca, boa parte aqui também, né, do Nordeste, do Matopiba como um todo, né? Falando também ali do Tocantins, do Maranhão, então tem essa condição ainda de um tempo muito seco. Então, nesses próximos dias, chuva somente nessas áreas aqui do centro ou sul do Brasil. E falando de volume, chama a atenção porque tem chuva volumosa dessa vez também na faixa leste aqui do estado de São Paulo, mas acompanha também um pouquinho uma chuva que pode avançar no centro, no oeste paulista, até chegar a Mato Grosso do Sul. Então, volumes que podem beirar aí a casa de 40, de 50 milímetros, é uma chuva significativa. Mas o maior volume ainda vai ficar concentrado, claro, aqui no Rio Grande do Sul, mas uma chuva que já deve cair hoje, né? Já choveu bastante nessas últimas 9 horas, mais de 40 milímetros já foram registrados em cidades como Santiago, como São Borja. Então já teve muita chuva e vai continuar chovendo nessas próximas horas. Depois a gente vai avançando e, como eu já comentei, é uma chuva que deve cair, né, de modo geral, até a sexta-feira, porque no sábado de manhã a frente fria já é empurrada para o oceano por conta da chegada de uma área de alta pressão atmosférica, e é essa que vai trazer o frio muito intenso. Então, no sábado de manhã, a chuva já vai estar acontecendo somente aqui nessas áreas em azul do sudeste, né? Principalmente aqui no Vale do Paraíba, ainda vai estar acontecendo bastante chuva. Essa chuva chega ao sul de Minas? Chega ao sul de Minas, mas ainda com baixos volumes, não é aquela chuva muito volumosa, mas traz a preocupação porque o sistema vai passar e vai abrir espaço para a chegada dessa massa de ar frio muito intensa, e vai ser a última onda de frio desse inverno. Então a gente já vem acompanhando que, associada a essa área de alta pressão atmosférica, olha como a temperatura já despenca de maneira muito expressiva em todas essas áreas em verde do mapa. Então, falando do Brasil, toda a região sul do Brasil com esse frio até chegar a Mato Grosso do Sul, isso já na manhã do sábado. Então, o frio já é muito intenso no sábado. Fim de semana vai ser de alerta para a ocorrência de geadas. E dessa vez, geadas que não vão ficar restritas só a regiões serranas. É claro que a temperatura será menor, por exemplo, na Serra Catarinense, são esperadas temperaturas negativas, mas a maior preocupação, olha como esse mapa mostra uma temperatura de 0 grau prevista também em áreas do Paraná. Então, tem esse risco para ocorrência de geadas também em áreas produtoras. É um frio que vai avançar de maneira abrangente, de maneira intensa. Então, já no sábado, tem esse frio avançando. E aí, como que a gente chama isso, né, de onda de frio? Pela persistência, pela abrangência do sistema. No domingo, a área de alta pressão atmosférica se desloca. Ela sai daqui, né, do interior do continente. Olha como ela já vem parar aqui na faixa leste do sudeste e levando o frio intenso também. Então, são esperadas temperaturas baixas. Tem essa temperatura, por exemplo, de 3 graus em áreas do estado de São Paulo. Mas o que me chamou muita atenção e é o alerta para o produtor rural é que tem modelo apontando para temperaturas até negativas no sul de Minas Gerais. Então, é uma preocupação. Mesmo que de forma pontual, pode acontecer geada e pode acontecer geada forte, né? Não deve atingir uma área muito abrangente das áreas cafeeiras, mas aonde acontecer esse fenômeno pode ser forte, pode sim, né, vir com um potencial para provocar danos em algumas lavouras. Então tem essa preocupação, esse frio que vai ganhar intensidade no fim de semana. Primeiro, né, no sábado, muito frio no sul do Brasil, chega até Mato Grosso do Sul, e aí domingo vem esse frio mais concentrado aqui no leste do sudeste, então vai pegar aqui todo o leste de São Paulo e chega principalmente, né, a maior preocupação chega aqui até o sul de Minas, a zona da Mata Mineira, então tem essa preocupação sim, Virgínia.
E Amanda, vamos por partes então. Essas chuvas que começam a avançar, né, para as outras regiões. Pelo que eu entendi, ainda não é uma chuva para todo mundo, mas o que eu queria saber é o seguinte: a gente sabe que depois de um longo período aí de tempo muito seco, essas chuvas podem chegar com intensidade, né? A gente pode ter algum problema em relação a isso, em forma de pancada, eventual queda de granizo, esse tipo de coisa?
Pode sim, por quê? Nem é tanto pelo fato de que há dias não chove, é mais pelo fato de que está fazendo muito calor. Então, esse calor todo, né, que está predominando até o meio dessa semana, por exemplo, serve como combustível para os temporais. Então, quando a frente fria chega, ela encontra uma massa de ar quente. Então, junto a essa temperatura elevada com o choque da frente fria, e aí tem esse potencial para formar as nuvens mais profundas, as cumulonimbus, né, que são as nuvens de tempestades. Então, sim, até o final dessa semana, o potencial da chuva que chegar ao estado de São Paulo, por exemplo, é de vir forte, é de vir volumosa, é de vir em forma de tempestade. Tem risco, sim, para eventual queda de granizo. Então, a gente pode esperar, né, temperaturas que estão chegando aí aos 29, aos 30 graus nas cidades esses dias, quando a frente fria chegar, de modo geral, tem sim esse alto potencial para tempestade.
E esse frio, falando agora do frio, né, Amanda? Quanto tempo ele vai durar?
Não vai ser muito duradouro, né? Apesar de ser a última onda de frio, né? A maior intensidade dele está esperada para o final de semana. Mas ele pode se arrastar ainda, pelo menos até quarta-feira da semana que vem. Mas isso, né? Ele já volta a ficar mais concentrado ali no sul do Brasil. Então, para o Sudeste, a maior preocupação é de fato o final de semana. Na segunda, na terça, na quarta-feira, pode haver um repique do frio, que a gente chama, mas aí com as menores temperaturas concentradas no sul. Então, a maior preocupação para as áreas cafeeiras do sul de Minas Gerais é realmente esse fim de semana, principalmente amanhã de domingo. Na manhã da segunda, apesar de ainda, né, estar bastante frio, ainda tem potencial de continuidade dessa onda, já é com menor intensidade comparada ao domingo. Então, o maior risco de geada, se acontecer de fato, vai ser na madrugada de domingo.
Perfeito. Amanda, eu vou abrir aqui para as perguntas. Tem bastante gente conectado aqui conosco hoje. O Fábio Azevedo está perguntando se existe alguma possibilidade dessa chuva chegar até o sudeste do Tocantins.
Nenhuma. Por
Nenhuma, né?
enquanto, né, a gente acompanhou que todo o centro-norte do Brasil praticamente vai continuar seco. Só tem chuva, né, nessas áreas aí da região norte do Brasil, no extremo norte do Amazonas, Roraima, mas o Tocantins ainda continua muito seco por enquanto.
E ele também pergunta se a gente tem atualização do Laninha.
Sim, o Laninha ainda está demorando muito, ele pode nem chegar nesse ano, né? A gente falou isso há poucos dias aqui no Notícias
Sim.
Agrícolas, que o fenômeno, por mais que ele não chegue oficialmente, tem sim aquela anomalia negativa na temperatura ali do Pacífico Equatorial. Ou seja, o que que a gente pode ter pela frente? Uma neutralidade climática, algo que a gente já se encontra, mas uma neutralidade climática com viés negativo. Então, o que que isso pode provocar de impactos? Mesmo que não tenha o Laninha oficialmente configurado, a atmosfera pode sim, uma hora ou outra, responder como se fosse um laninha. Então, tem esse viés negativo que pode trazer alguns efeitos ali no padrão de chuva, no comportamento da temperatura nesse segundo semestre, mas o laninha, ao que tudo indica, nem deve chegar esse ano.
E a Raquel Pereira está perguntando se deve chegar chuva para o centro-oeste de São Paulo, região de Lins.
Sim, tem potencial de chuva até o finalzinho dessa semana, né? No estado de São Paulo, a expectativa é que a chuva seja generalizada. O volume, claro, pode ser diferente, né? Tem a tendência da chuva mais volumosa atingir o leste paulista. Mas no centro, no oeste do estado, a expectativa é que tenha, sim, uma chuva organizada, uma boa chuva, né? Uma hora ou outra pode ter, sim, uma chuva um pouquinho mais volumosa, mas, de modo geral, a chuva deve chegar e traz pelo menos um alívio com relação a esse tempo muito seco.
E Amanda, como é que ficam as condições para o Mato Grosso? Tem bastante gente de Mato Grosso perguntando aqui, o pessoal está sofrendo lá, né, com o tempo muito seco.
Exatamente. Infelizmente, vai continuar seco, vai continuar muito quente, porque a frente fria, apesar dela romper esse bloqueio atmosférico e levar chuva para praticamente todo o estado de Mato Grosso do Sul, ela não tem força suficiente para chegar até o estado de Mato Grosso. Por quê? Tem essa área de alta pressão atmosférica vindo, né, da Argentina, do Paraguai, então ela acaba deslocando a frente fria para o sudeste, para o oceano. Então ela não vai avançar mais para cima. Então chega até Mato Grosso do Sul, São Paulo e depois vai embora.
Muito bom. Amanda, obrigada mais uma vez pela disponibilidade, pela parceria. A gente continua se falando para monitorar esse frio, na torcida aí para que de fato não traga muito problema para o produtor. Mas como a gente começou nossa entrevista aqui hoje, né, Amanda? Chama muita atenção, mas nós ainda estamos no período mais frio do ano, né?
Exatamente, chama muita atenção. A gente vai monitorar aí nos próximos dias. Vai ser a última onda de frio, então a gente vai ficar de olho nela.
Até, Amanda. Uma boa semana.
Para você também. Tchau, tchau.
Portanto, estivemos aqui com a Amanda Souza, que trouxe a atualização de previsão do tempo. E é isso: tem chuva chegando, bloqueio atmosférico perdendo força. Essa chuva ainda não chega para todo mundo, mas vai levar ali alívio, principalmente para áreas do Sudeste, o Centro-Oeste. Essa chuva ainda é muito manchada, fica mais restrita ali a Mato Grosso do Sul, poucas áreas de Mato Grosso. Não avança ainda para áreas do Matopiba, e logo atrás vem uma massa de ar frio, que essa sim está chamando bastante atenção. Como eu disse aqui com a Amanda, né? Nós estamos em agosto, os primeiros dias do mês de agosto, chama atenção esse frio, mas nós ainda estamos no inverno, e ao que tudo indica, esse é o último frio mais intensos que nós vamos ter em 2024. Atenção para potencial de geada, não só no sul do Brasil, nas áreas que nós já estamos habituados a monitorar durante esse período do ano, mas também áreas de café e laranja também ali entre São Paulo e sul de Minas Gerais. Alguns termômetros marcam aí de forma pontual até 2 graus negativos na manhã de domingo. Então, o que a Amanda trouxe é que essa geada não deve acontecer de forma abrangente, mas, se confirmando, pode sim trazer algum impacto em lavouras de café arábica. Lembrando ali que nós temos também, por todo esse corredor, né, por onde o frio vai passar, tem bastante produção de hortifruti, hortaliças, citros, é muito forte também na região. Vamos continuar monitorando para ver então como é que esse frio chega e se os modelos então se confirmam, tá certo? Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito a sua audiência e companhia. Não sai daí que já já a gente está de volta.